Muito obrigada. Então vamos dar início aqui ao nosso grupo de trabalho. Com a Mastercard e só para explicar que temos aqui deputados de vários partidos, não de todos, porque quando chegamos ao fim do ano a multiplicidade de reuniões ao mesmo tempo, simultâneas, é enorme e já estamos todos assim no limite, não temos o dom da ubiquidade ainda. Temos que nos ir repartindo e às vezes é difícil. Portanto, para lhe explicar que temos aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Carlos Silva, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o deputado Fernando Anastácio, em nome do Bloco de Esquerda, a deputada Mariana Mortágua, e, portanto, hoje estamos aqui porque a Mastercard nos pediu, para ser ouvida e, portanto, nós estamos aqui atentos para ouvir o que tem para nos dizer. Obrigada. Dou a palavra então ao senhor doutor Paulo Raposo.
Pronto, eu antes de mais queria agradecer a disponibilidade para nos receberem e também para terem correspondido a uma mudança de data que se ficou a dever com o facto de eu estar de viagem e não ter a possibilidade, tal como falou do dom da ubiquidade, de poder estar em Dublin e estar em Lisboa ao mesmo tempo. Indo diretamente ao assunto, o que nos traz cá é claramente o tema da transposição da PSD2. Eu peço desculpa, vou usar o acrónimo em inglês porque normalmente é aquele com que nós trabalhamos mais. E obviamente nós temos uma posição sobre, digamos, apresentámos três comentários à PSD2. No entanto, eu acho que o espírito da PSD2 tem uma componente que é fundamental, que tem a ver com a criação do mercado aberto de pagamentos, ou seja, o espírito da PSD2 é trazer novos players para o mercado, trazer inovação para o mercado, consequentemente baixar os preços aos consumidores, que eu penso que essa é talvez uma das valências fundamentais da diretiva. E, obviamente, pensando no espírito da diretiva, não deixamos de ter algumas preocupações sobre o que se passa no mercado português. E que se passa a nível daquilo que é o livre acesso e o acesso aos terminais de pagamento. Nós hoje vivemos uma realidade ainda, apesar do mercado ser aberto, apesar do mercado ser um mercado concorrencial e de não existirem barreiras formais à concorrência, temos um conjunto de comerciantes, nomeadamente aquilo que nós chamamos os pequenos e médios comerciantes, que estão excluídos de aceitar cartões internacionais e estão excluídos de aceitar cartões de estrangeiros e de turistas, sendo Portugal e em particular Lisboa um mercado que se quer aberto à recepção de turistas. E isso estão perfeitamente excluídos porque os terminais que normalmente existem nesses comerciantes não estão adaptados nem preparados para isso. Não é só a questão da abertura ao exterior, mas também de operadores nacionais que decidiram processar as suas transações fora do ambiente incumbente, ou seja, fora do ambiente dominado pela Banca Nacional, e que optaram por players internacionais, com operadores internacionais para terem os seus sistemas de gestão de cartão e fazerem digamos, o switching ou a passagem de transações através das marcas internacionais. Automaticamente essas entidades, e há duas pelo menos são as mais visíveis e talvez as mais relevantes no mercado português. Uma é o Wizink, a outra é o cartão Universo emitido pela Sonae Financial Services, que estão excluídos de cerca de 50% dos terminais. É verdade que não é a maioria dos comerciantes que geram transações, ou seja, estes cerca de 50% geram na prática 30% do volume transacional, mas a realidade é que se eu tentar pagar com um cartão Universo ou com um cartão Wizink num pequeno restaurante de província, a probabilidade de eu não conseguir fazer é muito elevada, seja eu um cidadão nacional ou seja eu um turista. Pronto, eu diria que isto é um tema que nos preocupa. Se nós podemos excluir temas comerciais, podemos excluir a forma como o mercado está organizado ou se organizou ao longo do tempo, a realidade é que é um elefante que está no meio da sala e que nós não podemos ignorar e que todos os dias, digamos, Há casos que demonstram esse facto. O meu colega que vem de Espanha, se tentar usar o seu cartão num café para pagar o pequeno almoço, muito provavelmente, apesar de ter o cartão, não vai conseguir usar, mesmo que esse café aceite cartões. Porquê? Porque só aceita a marca doméstica. Bom, este é um tema. Relativamente à PSD2 em si, eu já agora vou só pedir uma desculpa, não sei se é a prática fazerem perguntas, se quiserem interromper, ou se fazer as perguntas no final.
A culpa foi minha que não especifiquei, desculpa, as regras que nós costumamos seguir aqui nesta casa, que é uma intervenção inicial de 10 minutos, normalmente, seguida de perguntas dos deputados que farão as perguntas todas de seguida e depois com uma ronda de respostas finais. Eu devia ter explicado ao princípio. Não, eu é que devia ter dito. Obrigada, com licença.
Há fundamentalmente... três pontos que nos levantaram algum comentário. E um é, digamos, o que queríamos dizer é um temos um, digamos, é um comentário de concordância, um é um comentário de clarificação e outro é um comentário de correção. Relativamente ao comentário de concordância, tem a ver com o artigo 94 do projeto de decreto-lei. Que fala daquilo que se chamam os encargos adicionais, ou no termo anglo-saxónico, surcharging, que tem a ver com a possibilidade de, para determinados produtos, os comerciantes estarem autorizados a aplicarem um preço extra sobre a transação. A forma como nós olhamos para a relação do projeto de decreto-lei é correta. Isso defende, de certa forma, os comerciantes de poderem aceitar produtos que, não sendo regulados, são produtos, e estamos a falar fundamentalmente dos cartões de empresa, acabam por criar uma salvaguarda que defende os interesses económicos do comerciante em causa. Logo, estamos de acordo e sublinhamos esse facto. E... 96.5. Peço desculpa, é o artigo 96.5. Depois temos a questão dos dados pessoais. Eu penso que esse é um tema que já foi... É o artigo 131.3 do projeto de decreto-lei. Eu penso que terá sido já alvo de correção, uma vez que referia... a necessidade de, para fazer algumas transações, necessitar do acordo expresso do consumidor. Ora, há tipologias de transação, nomeadamente transações em e-commerce, que onde essa autorização expressa não teria sentido, porque iria quebrar o fluxo transacional e o cliente acabava, e a transação acabava por ser... complexa, levando potencialmente a que o cliente deixasse de realizar a transação. A forma como estava redatado necessitava de uma clarificação, separando claramente o que era acordo expresso. Há fatores que são fundamentais no acordo expresso, que é quando o cliente, por exemplo, faz o registro numa base de dados ou o registro no sistema, mas a transação em si tem que ser feita com base... Nos processos de autenticação que hoje já existem e que obviamente defendem quer o consumidor, quer o comerciante. Por fim, não sei se queres...
Perdão por falar em espanhol.
Desculpe, deixe-me só fazer uma... Antes de mais, eu é que passo a palavra normalmente. Não há problema nenhum. Mas aqui acresce uma questão adicional, que é a seguinte. Nós realmente não sabíamos que ia falar espanhol. Não é que seja necessariamente um problema. Haverá aqui vários deputados que falam espanhol, com certeza. Mas é uma prática da Assembleia da República ouvirmos e falarmos em português. E não... Pronto. Não, se tivesse informado atempadamente, poderíamos ter arranjado tradução. Agora, não o fizemos. Portanto, eu vejo aqui duas soluções. Ou a maioria dos deputados está, enfim, a maioria não, a totalidade dos deputados concordem em ouvir a intervenção em espanhol e aí avançamos. Se acharem que é melhor não, nesse caso o que eu posso pedir é ao Dr. Gonçalo Pérez del Arco escrever eventualmente uma intervenção que poderá enviar posteriormente traduzida para português. Portanto, eu deixo ao critério dos senhores deputados para se... Muito bem. Então, pode continuar. Obrigada.
Gracias. Es simplemente una aclaración sobre el artículo 96 de encargos. Cuando se escribió la directiva, todavía no estaba el reglamento de protección de datos, que acaba de entrar en vigor, y la directiva se escribió hablando de consentimiento explícito. Sin embargo, el reglamento de protección de datos, en su artículo 6, para las transacciones, los datos que no sean sensibles de la persona, sino que sean datos para la celebración de un contrato o una transacción, habla de consentimiento inequívoco, para facilitar al consumidor el no tener que cada vez que haga una transacción económica tener que validar los datos. Entonces, es simplemente una adaptación del texto del proyecto de ley al nuevo reglamento que acaba de entrar en vigor.
¿Tienes alguna...?
Y por el último punto que teníamos está en relación con el artículo 65 del proyecto de ley y el acceso a los sistemas de pago. Este artículo necesita una modificación para estar en línea con una sentencia europea que ha salido el día 7 de febrero de 2018, que es la sentencia C/643-16 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que la Corte Europea necesitó aclarar, a petición de Reino Unido, en qué consistía la exención del artículo 35.2 de la Directiva de Servicio de Pago, porque había dudas al respecto. La aclaración que hace la Corte es que el acceso a los sistemas de pago tiene que ser igual para todos. Habrá una exención para los sistemas de tres partes, es decir, sistemas como, por ejemplo, American Express u otros que funcionan sin la necesidad de bancos, que son, digamos, no regulados, pero en el caso en que los sistemas de tres partes no funcionen como único grupo de pago, sino que funcionen a través de acuerdos con agentes comerciales o multimarcas, que también sean proveedores de servicio de pago y que de facto estén funcionando como sistema cuatro partes. Sistema cuatro partes es Mastercard o Visa, es decir, sistemas que funcionan junto con bancos. En ese caso, los sistemas tres partes que funcionen de facto como cuatro partes tendrán que aplicársele la misma regulación que a los cuatro partes y la exención no será válida. La Corte especifica que los sistemas tres partes podrán estar eximidos siempre y cuando el acuerdo de colaboración con un agente o grupo multimarca no sea un agente proveedor de medio de pago de servicios de pago. Lo que entendemos es que en la redacción del proyecto de ley habría que aplicar esa misma aclaración que hace la Corte para que no haya dudas sobre los casos en los que se aplica la exención y los casos en los que se tiene que funcionar bajo las reglas que marca tanto el artículo 65 como el reglamento de tasas de intercambio. Muchas gracias.
Muito bem. Então, tendo terminado, eu ia fazer um pedido que era, se tiver algum documento de suporte, incluindo estas questões mais técnicas, que fizesse o favor de nos fazer chegar. Acho que seria útil para clarificar estes dois pontos sobre o artigo 96 e 65. Penso que todos entendemos a ideia, mas era útil fazer-nos chegar. E então, eu dava a palavra aos grupos parlamentares para porem perguntas e começava com o deputado Carlos Silva, em nome do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço desde já a presença neste Parlamento dos representantes da Mastercard. Agradecendo também as informações que nos trazem, na medida em que são importantes para este processo legislativo que decorre. No essencial, o que tenho para dizer, portanto, prende-se exatamente com uma conclusão relativamente àquilo que dizem, algo que me parece. No essencial, os senhores concordam com o espírito da diretiva, alertando-nos para dois aspectos, dois artigos que poderão constituir, de alguma forma, um alçapão para que eventuais situações que coloquem em causa, ao que me parece, a concorrência entre todos os players possam eventualmente ficar em causa. E, portanto, dentro dessa perspectiva, nós vamos analisar o que nos propõe e verificar até que ponto faz sentido essa situação, sendo que eu me remeteria aqui, de alguma forma, à parte inicial da preleção do Sr. Paulo Raposo. Quando nos coloca aquela questão do cartão Universo e do outro sistema, portanto, no fundo, o que nos está a dizer é o que se passa agora. Portanto, portanto, a diretiva, a transposição da diretiva, vem de alguma forma acautelar estas situações. Portanto, é esse, penso que o espírito da diretiva PSD2. Já na PSD1, o objetivo meritório era, naturalmente, melhores condições para os consumidores. Infelizmente, isso não se verificou. Houve um conjunto de entraves que se colocaram. E daí a necessidade de se ter acrescentado uma PSD2 que vem, na realidade, provocar a grande revolução no mercado financeiro, no mercado bancário, fundamentalmente no que toca aos pagamentos e às liquidações entre operadores. Portugal, sabido é que temos um sistema muito particular nesta perspectiva, talvez um dos poucos países da União que mantém 85% do mercado concentrado num operador. Operador esse, que naturalmente a avaliação que fazemos é até ao momento ter sido um bom operador. Não promoveu-se a inovação, promoveu-se um conjunto de melhorias para o sistema financeiro. Os consumidores portugueses, felizmente, até por via de legislação aqui produzida na Assembleia da República, em termos de taxas sobre as transações que são efetuadas no multibanco, não pagam, no fundo. No entanto, não deixamos de verificar que existe uma concentração de cerca de 85% do mercado na lógica da CIBS. Nessas circunstâncias, como é que os senhores veem este mercado? Tratando-se de um grande player internacional, naturalmente com presença em Portugal, qual é a vossa perspectiva para o futuro e se, de alguma forma, portanto, esta diretiva vem aligeirar alguns dos aspectos e trazer exatamente essas melhorias para todos os consumidores, até porque depois dar-se-á também a entrada no mercado de novos players relacionados com as empresas online, fintechs, etc. Portanto, a concorrência naturalmente vai se adensar e os consumidores terão a oportunidade de escolher aquilo que serve melhor aos seus interesses. Portanto, no essencial era isto, que nos produzissem relativamente a esta perspectiva que eu aqui dei, o que é como prevê o funcionamento do mercado no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada e passo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do PS.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa disponibilidade e os contributos que aqui trouxeram. Vou ser necessariamente breve, pois registro, digamos assim, que se é, como eles dizem, lícito fazer esta apreciação ou esta conclusão, uma concordância de genérica, digamos assim, com a solução encontrada, mesmo em termos da autorização legislativa que está em apreciação no Parlamento. Irei ter em consideração estas duas questões, muito particular esta coisa, a referência ao artigo 75 e ao acórdão que foi aqui referenciado, de facto, prevermos se há aqui alguma questão que mereça ser considerada e revista, eventualmente, E, portanto, não tenho muito mais a dizer, agradeço-vos essa disponibilidade e teremos, portanto, os pontos em consideração, as questões que nos foram aqui suscitadas. Muito obrigado.
Senhora Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
No mesmo sentido, queria agradecer a vossa presença. O documento que nos vão deixar escrito, de certo, será tido em consideração quando estivermos a preparar a análise do projeto na especialidade e as alterações. E, portanto, é importante ter esse testemunho e penso que não há outras questões que não estejam bem explicitadas do ponto de vista mais técnico, aquilo que depois nos interessa, de forma escrita. Esse é sempre o melhor suporte. Muito obrigada.
Então, dou a palavra ao Dr. Paulo Raposo para responder.
Com o mercado está estruturado. Quando diz que é uma situação que não ocorre noutros mercados, a realidade é que é uma evidência. Há dois temas que nos preocupam fundamentalmente. Obviamente, é a clara separação de algo que decorria do artigo 7º da Interchange Fee Regulation, do Regulamento sobre Interchange Fee, que tinha a ver com a separação entre scheme e processing. Obviamente, quando nós temos o scheme de um lado, o processing do outro, na prática nós temos a capacidade de competir ao nível daquilo que é um dos serviços fundamentais na área de pagamentos, que é a questão do processamento em si, e por outro ter um esquema, e o esquema, digamos, podemos sumariá-lo como um conjunto de regras que regula a forma como um cartão é usado. Ora, nós em Portugal temos efetivamente um esquema muito importante, um esquema doméstico, que só funciona em Portugal, mas que não pode ser processado por outras entidades, a não ser uma entidade em particular. Obviamente isso criou, e pensando na dimensão que o mercado tem e no peso que essa entidade tem no mercado nacional, isso cria, digamos, uma dificuldade adicional aos players que querem entrar ou que querem fazer inovação ou que querem trazer inovação para o mercado. Porquê? Porque ficam sempre na dependência dessa entidade. E sabendo que os principais players, os principais bancos, vamos chamar assim, trabalham de forma quase umbilical com essa entidade, sempre que se tenta trazer qualquer elemento de diferenciação, seja, e nós hoje temos na prática evidências de coisas que funcionam noutros mercados que não funcionam em Portugal ou que funcionam de uma forma mais deficiente. Um caso concreto é, por exemplo, o contactless. Nós vamos à Espanha, temos o contactless bastante espalhado e utilizado. Nós vamos à França, vamos à Inglaterra, vamos à Polónia, vamos à Turquia, com níveis de penetração de transações em contactless muito elevadas, e em Portugal não temos. O parque vai existindo, mas a forma como os consumidores o estão a adotar, digamos, é uma forma muito tímida e com pouco empenho por parte de quem tem que fazer a educação, quer do consumidor, quer do comerciante. Esse é um exemplo prático e evidente de algo que não funciona, e não funciona pela forma como o mercado está estruturado. Mas posso-lhe falar de outro tipo de situações, como tem a ver com a questão do e-commerce. Quer dizer, o e-commerce é talvez dos setores que é maior desenvolvimento no mercado e que mais cresce na área dos meios de pagamento, e que nós ainda temos números bastante incipientes quando comparados com a Europa relativamente ao crescimento do e-commerce. E obviamente depois temos uma realidade que é dramática, ou dramática se quer é uma palavra muito forte, mas mais de 60% das compras de e-commerce se fazem no exterior, ou seja, o valor não fica no território nacional. Porquê? A generalidade das entidades que aceitam e-commerce privilegia um determinado setup de aceitação de cartões, nomeadamente através do pagamento de serviços, que acaba por criar uma barreira a quem não pode adotar essa funcionalidade. Isto são dois pequenos exemplos de áreas onde, obviamente, se o mercado for mais aberto, e é óbvio que a PSD2 poderá trazer novos players para o mercado. Mas se o mercado não alterar a forma como está estruturada, as barreiras que estes players vão encontrar são as barreiras que existem continuam a existir no mercado. E dificilmente poderão trazer esse valor para dentro do setor dos pagamentos em Portugal. Eu diria que há mérito na PSD2, Mas o mercado tem que... O elemento de concorrência tem que ser incrementado no mercado português.
Com certeza. Sr. Deputado,
se calhar. Uma abordagem um bocadinho mais específica àquela situação dos contratos de três pernas.
Ah, sim. Ok.
Uma abordagem mais específica relativamente aos contratos com três pernas
e com quatro pernas.
Ok. Citou de forma um bocadinho técnica, eu acho que nós precisamos okay. de...
Então, nós quando falamos de um mercado a quatro partes, na prática identificamos quatro entidades que intervêm numa transação, que é, por um lado, o consumidor, o banco do consumidor, o retalhista ou a loja e o banco do retalhista. E o que existe na prática é, há uma transferência de valor, cada vez que um cartão é usado, e estamos a falar de compras, há o conceito da interchange ou do intercâmbio, que na prática tem a ver com um pagamento, eu peço desculpa, pensava que tinha isto em off, uma transação, um valor que é pago pelo banco do retalhista ao banco que emite o cartão. E os operadores não tocam neste valor. Este valor é acordado, é estabelecido e, na prática, o nosso sistema, pura e simplesmente, permite esta passagem. Quando nós estamos a falar de um modelo a três partes, o modelo a três partes é, há uma entidade que tem a relação com o consumidor e tem a relação com o comerciante. E pondo o nome, o caso típico é o da Amex, ou da JCB também. O que é que, e da Diners, o que é que isto faz? Faz com que...
São bancos.
São bancos. E na prática atuam como bancos, ou seja, eles cobram uma comissão ao comerciante e passam uma comissão ao emissor do cartão. E poderá haver um ganho financeiro aqui, porque o que eu cobro ao comerciante poderá não ser necessariamente o que eu vou pagar ao emissor do cartão. Ou seja, a entidade a três partes, esta entidade, o banco, faz dinheiro, faz uma margem, poderá fazer uma margem com esta, digamos, com esta cobrança, quer ao retalhista, quer depois com o valor que passa ao emissor. No modelo a quatro partes isso não existe. O que é que aconteceu? Quando foi da implementação da IRF, do regulamento da taxa de intercâmbio, a interchange fee, no modelo a quatro partes, ficou regulada para cartões que se destinam a consumidores, clientes particulares. O que é que isto significa? Significa que as autoridades decidiram que, nos cartões de débito, o valor máximo que era permitido era de 0,20%, ou seja, 20 basis points, e num cartão de crédito de 0,30 basis points. O modelo a três partes ficou de fora da regulação. Qual foi a tendência dos bancos? Foi a possibilidade de migrar portfólios de produtos regulados para produtos não regulados, para poderem, obviamente, gerar maiores proveitos e maiores resultados. O modelo a três partes, a dada altura, desvirtuou-se. Porquê? Porque o modelo a três partes, na prática, começou a funcionar, e nós temos um caso concreto no mercado português, começou a funcionar como um modelo a quatro partes. E pondo nomes nas entidades, se pensarem nos cartões Amex emitidos pelo Banco Comercial Português, era exatamente um conceito de quatro partes debaixo de um, ou emitindo um produto não regulado. Pronto, e essa é a clarificação que nós pedimos para ser introduzida. Porque na prática, o modelo a três partes pode, de certa forma, disfarçar-se de um modelo a quatro partes e fugir ao tema da regulação e fugir ao tema de ter a interchange fee ou a taxa de intercâmbio regulada, tal como hoje já existe. Os cartões commercial ficaram de fora deste processo e permanecem de fora deste processo.
Muito obrigada. E se não há mais questões, estou por terminada a sessão. Muito obrigada.
Muito obrigado.